Indo já para a parte final do T-Health Podcast de hoje, Edson, com você, falando ainda um pouquinho do mercado de doenças raras. Como é que você vê esse mercado hoje no Brasil, os principais desafios e para frente, olhando para o futuro? O que está faltando? O que pode ser agregado, modificado, tanto para ultragênicos ou como o mercado mesmo de doenças raras no Brasil? As tendências, né?
É, uma excelente pergunta. E eu vou começar nessa primeira parte, né? Doenças raras no Brasil. Eu digo que todo paciente brasileiro ele tem que agradecer a Deus pelo Brasil ser o que é. A gente tem uma Anvisa. Eu sempre digo, a Anvisa é uma das agências mais respeitadas em nível internacional. E por ter um sistema universal de saúde e uma Constituição Federal que garante, que permite que todos esses pacientes têm acesso, seja pelo SUS ou seja através do dispositivo da Constituição, né, que garante a saúde de todos os brasileiros, né, atenção à saúde e que eles possam, né, recorrer à ação para receber esse medicamento. Então, o Brasil hoje, em doenças raras, ele avançou muito, né, nós temos hoje uma portaria do Ministério da Saúde, a 199, que é uma portaria dirigida às doenças raras, né, nós temos hoje o teste do pezinho ampliado, que já vai cobrir, que vai ser implementado em fases, né, mas que já vai cobrir boa parte dos erros inatos, né, de algumas doenças raras, né, que já vão serão diagnosticadas, né, pelo teste do pezinho. Digo, espero que nos próximos 5 anos a gente tenha essa evolução. E o Brasil, por ser um país muito miscigenado, né, aqui nós temos de todos os tipos de doenças genéticas, né. Infelizmente o Brasil, por essa questão da imigração, né, que aconteceu no século passado, né, e no século retrasado, né, tornou esse país um país miscigenado. Então é um país onde nós temos basicamente todas as doenças, né. Não existe aqui como a esclerose múltipla, a fibrose cística, que originalmente eram consideradas doenças de caucasianos, né, da população branca. Aqui não, aqui todos têm. Eu trabalhei com a fibrose cística, tem negro com fibrose cística, tem negro com esclerose múltipla, né? Então, e isso faz com que, né, de certa maneira, todas as empresas tenham o Brasil como um país prioritário, o que é muito bom. O brasileiro tem acesso a essas tecnologias. A Genzyme foi a primeira empresa de doenças raras a vir para o Brasil, acompanhada da Shire, que hoje é a Takeda, depois da BioMarin, depois veio a Alexion, depois veio o PTC, depois chegou o Vertex, a Alnylam, Ultragenics, Recordati, e por aí vai. Hoje eu perdi a conta, né, de quantas empresas de doenças raras nós temos no Brasil com operação no país, né? Então, o Brasil avançou muito. Quando a gente olha doenças raras, né, então, falando já pelo número de empresas, né, posso dizer que ainda, né, do total de doenças raras que existem catalogadas, né, que a gente coloca, não catalogadas, mas que se você for no site da Orphanet, né, existe mais de pelo menos 8 mil doenças conhecidas como doenças raras, né? Apenas 10% dessas doenças ainda são tratáveis com um tratamento efetivo, né? Todo o restante, né, 90% ainda sem tratamento. Muito a se fazer pelas doenças raras, mas também quando a gente vai lá nos Estados Unidos, se você entrar no clinicaltrials.gov, você vai ver o tanto de pesquisas que existem ali de empresas que são early stage, mid stage e late stage, né? E a gente deve ter até 2030 pelo menos aí mais de 100, 200 lançamentos de novas terapias para doenças raras. Muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa em progresso e talvez um grande avanço, né, que quando a gente olha não somente para os raros, né, mas para algumas doenças que a gente considera doenças monogênicas, né, principalmente as monogênicas, que é o advento da terapia gênica. Né, terapia gênica, né, e outras plataformas também, que a gente chama de terapias avançadas, né, que vão modificar totalmente o curso natural de muitas das doenças, a história natural de muitas das doenças que a gente conhece, né? Então, o Brasil também tem uma RDC de terapias avançadas, né, que foi instituída pela Anvisa, que é coordenada pelo Dr. João, que é uma pessoa extremamente competente, né, e tem feito isso com muita maestria também, né? Nós temos terapias gênicas aprovadas no Brasil. Recentemente, você escutou da Zolgensma, da Novartis, né, para atrofia muscular espinhal. É uma terapia realmente transformadora, mas nós devemos ter muito mais, né, adiante. Então, doenças raras, quando a gente olha doenças áreas tem muito futuro, né? Eram doenças negligenciadas, né? Que hoje você tem atenção da indústria farmacêutica. Uma coisa que a gente não enxergava lá em 2005, 2010, né? Eram empresas como Pfizer, Novartis se interessar por isso. Então hoje todas essas grandes empresas, Janssen, Pfizer, Takeda, né, Roche, todas elas têm uma divisão de doenças raras, o que é muito bom, né? Porque eles têm muito recurso, muito capital para seguir investindo em pesquisa, né, e desenvolvimento, né? Pfizer também, muito forte nisso. Então é um grande fenômeno vivendo uma grande transformação, novas plataformas, né, de terapias e, se Deus quiser, muitas das doenças que nós conhecemos hoje, né, como a hemofilia A, a hemofilia B, que você tinha que tratar com aqueles fatores recombinantes, hoje você já tem terapia gênica. E nós estamos falando de uma possibilidade de cura, ou se não curar, o paciente ter um prognóstico extremamente promissor, né, ter uma vida promissora. Então, esse é o futuro, né, das doenças raras, né, e também de algumas outras doenças crônicas, né, que a gente conhece, né, cânceres, né, alguns tipos de câncer que realmente a ciência, né, avançou tanto nesse ponto que a gente, que a indústria, né, teve possibilidade de desenvolver estratégias terapêuticas que são arrebatadoras, né, que modificam de forma assim, substancial a vida desses pacientes, né. Doenças que antes o paciente tinha um diagnóstico de esclerose múltipla, né, e era basicamente uma sentença de morte. Hoje é totalmente tratável, a pessoa vivendo uma vida quase que normal, né. Então essas são as coisas, os avanços que a gente tem observado. Eu falo de esclerose múltipla porque esclerose múltipla é uma doença rara, né. Nós temos as doenças raras e as doenças ultra raras, aquelas que têm uma prevalência ainda menor, ainda mais baixa, mas a esclerose, a fibrose cística são doenças raras e algumas formas de câncer, né. Então é assim que eu vejo, meu amigo, respondendo a sua pergunta em duas partes.